Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Luciano Oliveira e hoje nós iremos continuar a nossa série de episódios sobre como ler livros, o seu guia de sobrevivência para leitura, certo? Falamos sobre muitas coisas, já demos dicas de como ler livros de filosofia, ciência, história, literatura, dicas gerais, como comprar, como saber o que o livro fala antes de você comprá-lo, saber como pegar os conceitos principais do livro. E nos últimos episódios nós falamos sobre filosofia, certo? E conforme prometido, eu disse que o assunto iria mudar. E nós já estamos no nosso 15º episódio e nós só teremos mais um episódio, que será o da próxima semana, certo? Hoje nós iremos conversar sobre uma coisa muito importante. Agora você já sabe o que é leitura, o que é ler, como ler, a importância, o que é imaginação, dicas para você, para os seus amigos, para os seus filhos. Você já sabe tudo, certo? Só que nós temos que agora conversar sobre um assunto importante: a diferença entre ensino e educação, sobre também o fracasso do ensino público e também qual que é o objetivo da educação hoje em dia. É muito importante nós conversarmos isso para você entender por que você está ouvindo esse podcast, certo? E para tal tarefa, eu trouxe novamente aqui o grande bruxão petersoniano André Assi Barreto, vindo direto do Condado de São Mateus, aonde nenhum homem ainda desbravou completamente. Certo, André? Tudo bem? Como é que você tá?
Certíssimo, Oliver. Boa noite aí, tudo bem? Agradeço aí a presença mais uma vez, a quem nos ouve e nos dá a honra de ouvir. E é isso aí, o primeiro a desbravar Mortimer Adler aqui no condado de St. Matthew Profundo. E aqui estamos.
Excelente, o grande barão de St. Matthew está conosco aqui para conversarmos sobre esse assunto sério que tem consequências na vida de nossos filhos e também já teve consequência nas nossas vidas, certo? Então, não se esqueça também de entrar aí na loja do nosso querido Romanini, que tem as melhores camisetas do mundo. Você vai lá, clica aí na wakeupimperio.com, o link também está na descrição. Já dê uma camiseta para aquele seu amigo que você não gosta muito, ou para aquele seu amigo que você também ama, para o seu namorado, para sua namorada, para sua mulher, certo? Aproveitando que o Natal está chegando aí, certo? Clique lá e vai ver as melhores camisetas do Brasil. Tem dos brasileirinhos, tem camisetas religiosas, tem camisetas de zoeira, e aí você estará financiando o grande Wake Up Império. Quem sabe um dia venha bater algum globalista. Mas... não se esqueça também de adicionar aí, seguir a gente no podcast, curtir para ajudar, porque isso é muito importante. Uma curtida sua já vai entender que o sistema entende assim: ah, o negócio é bom se tem curtida, não se todo mundo ouve até o final, entendeu? Então isso é importante aí, porque vai ter um alcance maior, as pessoas vão conhecer. Aquele compartilhamento também sempre é bom para nos ajudar aqui, e agradeço de coração, nós agradecemos. Então, o assunto de hoje, André: ensino versus educação. Nós falamos aqui muito sobre habilidades práticas para a vida, para você ler de maneira eficiente. Só que agora nós iremos ter uma conversa mais profunda, uma conversa mais meditativa e reflexiva, né? As diferenças entre ensino e educação que o Mortimer Adler ele vai abordar numa obra chamada O Projeto de Paideia. Isso é muito importante porque a paideia é um termo grego muito utilizado pelos próprios gregos, né, para formar os seus próprios alunos lá na Grécia Antiga, justamente para você ter uma criança, um aluno que cresça com bons princípios, não somente com habilidades técnicas para ter uma profissão. Até porque a gente sabe uma coisa: eu posso aprender uma habilidade técnica e aquela profissão, ainda mais hoje, né, André, que o mundo está mudando, que de repente, você aprendeu isso, mas aí já chegou uma fábrica, uma indústria com uma nova tecnologia e você perdeu tudo aquilo. Então, paideia vem do grego pais ou paidos, significa a educação de uma criança, né, que está relacionada à própria pedagogia, né? Em sentido lato, o equivalente ao latim de humanitas, daí o termo humanidades. Não sei se você que está ouvindo já ouviu esse termo, você vai estudar humanidades, na universidade tem o departamento de humanidades e por aí vai, né? Significando a aprendizagem geral que deve ser patrimônio de todos os seres humanos. Então, este é um aspecto muito interessante porque todos nós queremos ser educados. Você entra na escola para ser educado, você coloca o seu filho para ser educado, você acha que uma pessoa não é livre enquanto ela não for educada, outros acreditam que alguém não pode ser pleno na democracia enquanto não for educado. Isso é uma questão muito interessante, muito importante, que o nosso autor Maud Merader, ele escreveu esse livro há muito tempo, tanto é que esse livro, ele saiu no Brasil, o projeto de Paideia, ele saiu durante a ditadura militar, em 1982. Eu acredito que não há reedições novas aí, não sei se alguém vai lançar novamente. Portanto, tanto no Brasil naquela época, os educadores já estavam vendo que a educação estava indo por um caminho um pouco estranho e resolveram lançar este livro do Maud Merader, que é uma coisa muito rara, né? Ainda mais naquela época que você não tinha tantos livros, era mais fácil você achar algum livro de esquerda, tal, de algum pedagogo de esquerda, né? Paulo Freire já estava por aí falando e propagando as suas ideias, né? Mas você ver um autor como Maud Merader é de fato algo muito interessante para ser analisado. Por quê? Tudo começa com um simples fato. A democracia, ela sempre prometeu o quê? Direitos iguais, tudo aquilo que você já ouviu na escola. Ah, democracia, o que é a verdadeira democracia? É quando todos têm direitos iguais e todos têm uma educação igual. Correto? Porém, nós já chegamos no nível que todos têm escola, não é? Raramente a gente vê alguma criança fora da escola no Brasil. Mas isso não significa que eles tenham o mesmo nível de educação devido a uma série de fatores que ocorrem. O primeiro fator primordial é o simples fato de, às vezes, uma criança ela vem já de uma família em que já tem um ambiente cultural maior. Então é mais fácil os pais passarem para o filho alguns elementos culturais, algum gosto pelo livro e por aí vai. Essa já é a diferença, primeira diferença. A segunda, muitas vezes, é o próprio fato como é a escola, né? Eu lembro quando estudava na escola pública, acho que 3 anos não tive aula de física, apesar de eu estar na escola. Mas 3 anos sem aula de física e por aí vai. E também a metodologia da educação, como que as pessoas elas são ensinadas. Isso também pode ser um problema, porque você pode ser alguém que acumula informação para passar no vestibular, mas muitas vezes não entende para o que aquilo serve na sua vida. Isso também tem um aspecto muito importante. Sempre quando chego americana aqui, um amigo meu sempre conta, ele fala, mas nossa, como que os brasileiros podem estar nos rankings mais baixos de educação, sendo que aqui você tem que fazer todas as matérias na escola obrigatoriamente? Não é sei lá quantas matérias, são 12, 10, 8, não lembro, mas são um monte que o aluno faz. Mesmo assim, nossos rankings educacionais estão lá embaixo, né? O pessoal sempre fala da prova do PISA. É sempre bom lembrar que a prova do PISA, quem é chamado, quem são os brasileiros ou os estudantes internacionais que vão para a prova do PISA? São os melhores estudantes de cada país. É a elite educacional de cada país que vai para lá, certo? Então, se a elite está lá embaixo, imagine a gente onde nós estamos, correto? Então, esses aspectos, eles são muito interessantes. E o Adler, ele quer tentar resolver isso de alguma maneira. A primeira coisa que ele vai distinguir aí é uma diferença entre educação e ensino, certo? Existe diferença. As palavras não são iguais, e também a maneira como você olha e aplica educação e ensino são coisas distintas para o nosso autor que nós estamos usando aqui na nossa série, certo? Primeiro, educação é algo para a sua vida inteira. O ensino é apenas um componente da educação que começa a ocorrer no ensino básico. O André deve até saber melhor. São 12, 10 anos de ensino básico? Acho que nem esse termo, ele usa esse termo ensino básico, mas é o que é, primário e secundário. Nossa, não é nem primário e secundário mais, né? É ensino fundamental.
Fundamental e médio, que seria aí, 11 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. Ensino
primário, olha, mais antigo que o Adler, hein? Mais vivo, mais vivo. Então ele vai fazer uma distinção entre ensino e educação, certo? Ele fala que o papel da escola é oferecer o ensino. E o que é o ensino neste contexto que ele está explicando para a gente? É oferecer ao aluno ferramentas para que ele consiga, depois que ele sair da escola, continuar a sua educação, seja em outras instituições de ensino ou sozinho, tá? Isso que eu ensino para ele, onde ocorre ali na escola básica, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental. Educação é algo que vai ocorrer pela vida toda. Por isso que quando alguém usa o termo o brasileiro não dá valor para a educação, é porque o sujeito, depois que ele sai da escola, certo? Ele não quer saber mais de se evoluir, se educar e crescer intelectualmente e profissionalmente. Só há um tipo de pessoa que faz isso, que são os ouvintes deste maravilhoso podcast. Isso eu tenho certeza, certo? Porque quando você ouve esse podcast, você está continuando a sua educação, correto? Então, o ensino, ele é essa parte que vai ocorrer dentro da educação, esse pequeno componente que vai ocorrer dentro da escola básica, né? Ou melhor, dentro do ensino fundamental e dentro do ensino médio, tá? E tem um elemento muito interessante aí, André, que já dá para abrir aqui a discussão, ampliar a discussão. Nosso autor vai dizer que a juventude é um obstáculo insuperável para alguém se tornar uma pessoa educada. Isso é muito interessante, porque ele vai falar, ó, ninguém pode ser plenamente educado enquanto estiver no ensino fundamental e no ensino médio. Porque educação é algo amplo, não é só a escola que dá educação. Alguém já ouviu esse termo em algum lugar? A vida educa, não é verdade? Então ele vai falar que a imaturidade do jovem impede de ele ser educado totalmente. Ele pode ser ensinado, certo? Ele pode aprender ferramentas, ele pode aprender a ler, a escrever, a entender o mundo, a saber como algumas coisas funcionam, mas ele não sai plenamente educado, mesmo que ele seja na melhor escola e mesmo que ele tenha o diploma. Isso, de fato, é muito interessante, porque ele vai colocar como um aspecto da educação a própria experiência de vida que o sujeito vai ter ao longo da sua carreira profissional, do seu casamento, das suas relações com os amigos, o seu meio social, na religião e entre outros parâmetros, nos quais são importantes para o sujeito ter uma visão melhor do mundo e de si mesmo, certo? Isso também ecoa um pouco a opinião de Aristóteles, né? Que nós estamos falando agora no Teatro das Ideias sobre o livro Ética Nicômaco. O Ética Nicômaco, o Aristóteles vai falar que o jovem, ele não pode, ele é imaturo também para estudar filosofia política. Porque a filosofia política entendida naquela época, para aqueles autores gregos, era uma espécie de ciência em que você deveria aplicar leis. E aplicar leis significa o quê, basicamente? Olha, você está falando para um outro ser humano que ele deve fazer isso. Imagina, um jovem não tem a capacidade para entender a alma humana e a complexidade das relações humanas. Por isso que ele dizia que não era ensino para jovens a filosofia política. Era somente para pessoas adultas. Não é? Então, essa é a primeira distinção que vai ocorrer entre a diferença de ensino e educação. Porém, aqui no Brasil, o que nós falamos e qual que é a nossa concepção de vida é que toda educação tem que ocorrer na escola. André, por favor.
Não, perfeito, Luciano. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que, no caso, no nosso caso aqui, brasileiro, essa confusão ela me parece ainda mais acentuada, ainda mais grave. Embora, como você tenha mencionado, o Adler já seja um crítico do modelo de ensino público americano, eu tenho aí quase certeza que ele não conheceu nenhum modelo, e principalmente na prática, o ensino brasileiro, e obviamente, por razões de tempo de vida, não tem conhecimento, né? O Adler morreu em 2001. Mas assim, a concepção do brasileiro ela é uma mistureba de tudo isso, né? Então, porque o ensino é o aspecto mais técnico. A educação é a questão do cultivo, é o próprio cultivo do espírito, né? É você melhorar, esse cultivo e essa melhoria é perene, né? Ela pode no máximo ali começar a ter um despertar nas idades mais tenras e tal, mas é um negócio que vai pela vida inteira e que, como você muito bem disse, remete totalmente ao conceito de paideia dos gregos, né? E aí eu vou citar uma coisa aqui também. Em português, a gente tem sempre esses problemas, né? De idioma, idiomáticos mesmo, né? Então, em português, a gente basicamente fala... Bah, a gente tem essa distinção entre ensino e educação, né? A gente fala ensino, fala educação, fala pedagogia. Mas em alemão tem uma palavra parecida com paideia, e que dá a mesma ideia, dessa ideia de uma formação mais ampla, né? Um negócio maior do que o mero ensino. Porque aqui, embora a gente tenha a distinção entre ensino e educação, na cabeça das pessoas tudo é uma grande maçaroca, né? Tudo é a mesma coisa. Algo que eu sempre falo, que eu ouço da boca do público de alunos e às vezes do público de pais também, não, ó, vou mandar meu filho para a escola para ele ser alguém na vida, né? Por um lado. E aí isso está totalmente vinculado a uma questão profissional e financeira, né? Ser alguém na vida significa ter um bom emprego, e ter um bom emprego significa ter um emprego que pague bem. Então as pessoas mandam os filhos para a escola com isso na cabeça, por um lado. Por outro, também tem a expectativa, não, meu filho vai para a escola, ele vai aprender física, história, geografia, matemática, etc, etc. Como se tudo fosse uma grande e única coisa, uma maçaroca só, tudo no mesmo balaio. Né? Então, na cabeça das pessoas, isso está confuso, né? As pessoas acham que tudo isso vem num pacote único, automaticamente. Isso é um grande problema. Mas voltando na palavra alemã que eu queria citar, que seria o equivalente aí do grego paideia, é o Bildung. Né? Então, os alemães eles falam muito de Bildung, que é o mesmo sentido de formação, né, cultural, formação educacional ampla, educação, aí, tudo isso são educação, cultura, né, não tem outra palavra para formação cultural, né, você não traduz exatamente Bildung por cultura. Mas eu não estou citando isso aqui só para falar, o cara sabe uma palavra em alemão, não é por isso, é porque o ensino / educação na Alemanha, eu não sou um grande especialista e um grande pesquisador, mas eu acredito também que não tenha influência do Adler, pode ser que tenha e eu que desconheço, mas eu acho que não, mas o ensino / educação na Alemanha, eles tentam dar conta dessa problemática que o Adler está falando aqui, porque lá, o que, que você tem? Você tem um ensino fundamental e um ensino médio voltados, assim, o que, que você quer? Você quer ensino ou você quer educação? E aí você vai seguir o caminho que você... Não, chega um determinado momento que você vai escolher qual caminho você quer. Então vamos supor, e isso é um objetivo perfeitamente legítimo, nobre, bom. Você quer ser um eletricista, por exemplo. Ou até mesmo engenheiro elétrico, eventualmente. Você vai seguir mais num caminho de ensino. Você não precisa ler a obra completa do Goethe, né? Não sei se eles leem a obra completa, provavelmente não, né? Mas eu só estou citando esse exemplo para ilustrar. Se você quer seguir esse caminho, um caminho mais técnico, você tem que seguir o caminho do ensino. Você vai ter ali o conhecimento técnico necessário para que você seja um bom eletricista, um bom engenheiro elétrico, tenha uma boa profissão e ganhe dinheiro com a sua profissão, e não tem absolutamente nada errado com isso. Por outro lado, se você quiser ter, você quer ser um historiador, você quer ser um filósofo, você quer ser um sociólogo, você vai seguir um caminho diferente. Então, assim, vai ter um determinado momento, que a gente poderia dizer que é o ensino fundamental, você vai até o ensino fundamental, todos vão até o ensino fundamental. E quando chega no ensino médio, essa dicotomia, cada um vai para um canto, cada um vai para um lado. Quem quer ensino vai para o lado do ensino, quem quer educação vai para o lado da educação. Por quê? Se você quer ser um historiador, um filósofo, um sociólogo, você também não precisa ficar lá aprendendo, do mesmo jeito que o engenheiro elétrico não precisa ler a obra completa do Goethe, o sociólogo, o historiador, ele não precisa saber as minúcias da lei de Ohm, né? Não precisa. Então, por que você não atender a essa demanda mandando cada um para o seu lado e extraindo o melhor de cada um nesse sentido? É uma tentativa de resolver isso. Por sua vez, esse problema e essa confusão, ela me faz lembrar de uma frase aí do saudoso ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que causou uma polêmica enorme, quando ele disse que a universidade não é para qualquer um. E isso tem tudo a ver com essa confusão brasileira entre ensino e educação. Causou a maior polêmica, foi o maior bafafá, que absurdo, ele está elitizando a educação, ele está dizendo que só uns poucos pares da elite podem e devem ter acesso à educação, etc, etc. E eu não interpretei a frase dele desse jeito quando eu ouvi. Eu entendi ele dizendo exatamente o que o modelo alemão põe na prática. Então, olha, existe gente que tem que seguir esse caminho, existe gente que tem que seguir aquele outro. O importante é que todo mundo esteja ciente da existência desses dois caminhos, que são dois caminhos legítimos, porém diferentes. Não tem nada de errado em tomar um ou tomar outro. E óbvio, né? O tipo de pessoa que vai para um e vai para outro é diferente. Nem todo mundo nasce para ser, ou se não nasce assim, não estou falando que é uma questão de genética, tá? Mas assim, se nem todo mundo quer ser um historiador, também nem todo mundo quer ser um eletricista, e isso é normal. Isso está totalmente em perfeita harmonia aí com os desejos, as vontades das pessoas, né? Então, ou seja, tem gente que não é para a vida acadêmica, universitária, das letras, das humanidades, como você disse. O problema está nas pessoas não conhecerem essa distinção, né? Agora, que cada um tome o seu caminho, isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é uma coisa boa, né? Ou deveria ser uma coisa boa. Mas aqui no nosso universo brasileiro, como tragédia pouca é bobagem, existe essa grande confusão, né? Aí você quer enfiar. Então, por exemplo, o cara quer ser um eletricista, quer ganhar um dinheiro fazendo isso, e provavelmente tem até um meme que fala disso, né? Ah, o cara aqui, ó, eu sou pós-doutor em estudos de gênero, estou desempregado. Aí tem uma outra foto, um cara consertando a rede elétrica num poste. E, ó, estou aqui, ganho 100 mil por ano, estou tranquilo, estou bem. O que tem de errado com isso? Olha, em tese não tem nada. Cada um seguiu o seu caminho e, óbvio, cada um arca com as consequências do caminho que escolheu. Mas no Brasil, como sempre, né, tudo é uma questão da elite malvadona contra os pobres que querem se educar. Então, eu acho assim, essa distinção que o Adler está chamando a atenção entre ensino e educação, ela é excepcional, né, ela é necessária para se pensar num projeto educacional amplo, né, mas aqui no Brasil, se você começar, isso provavelmente, se isso aqui cai numa rodinha de professores, de pedagogos, eu tenho certeza, isso ia ser considerado elitismo, não? Porque não, que a gente tem que dar educação, eles até são a favor da educação, mas naquele sentido que a gente já falou aqui também, não, é educação crítica, o pensamento crítico, que a gente sabe muito bem o que é, e aí quando você fala, e esse pessoal, esses pedagogos, eles têm até um desprezo pelo ensino, né? Porque aí quando você fala, não, mas olha, hoje o aluno pode ir para uma escola técnica para aprender justamente aquilo que... Vai para o Senai, né? Como a gente brinca. Vai para o Senai, vai para uma escola técnica, aprende a ser eletricista, especialista em mecatrônica e tal, consegue um emprego, ganha dinheiro. Os caras acham isso ruim. Quando, na verdade, não é nem ruim nem bom. É um caminho.
Exatamente.
É um caminho e é uma parte. Não tem nada, como eu disse, não tem nada de errado com uma com a outra. O problema é que achar que tudo vem do mesmo pacote, tudo vem do mesmo balaio, né, que são a mesma, são processos idênticos que se encerram com a vida escolar, né, ou até mesmo universitária que seja, aí que a gente começa a entrar mais no campo dos erros e faz assim, se faz absolutamente necessário chamar atenção para essa cisão aí.
Eu acredito que o maior engodo que colocaram na nossa cabeça é que a universidade é o caminho da dignidade ou da felicidade. Então, se você ver bem, quando eu estudava, eu acho que outras pessoas também tiveram essa mesma experiência, o grande terror das nossas vidas era a professora falando que nós não seríamos nada se nós não frequentássemos a faculdade. Porque a faculdade é o caminho, a faculdade é aquilo, a faculdade é etc. E só depois de muito tempo eu percebi, não é esse o caminho. O caminho era, olha, a escola, o ensino básico, tem que me oferecer as ferramentas necessárias para eu consiga ter habilidade para fazer qualquer coisa depois, ou pelo menos melhorar a minha aptidão. Se eu não sei português, se eu não sei interpretar texto, interpretar texto, matemática, coisas assim importantes para eu afiar a minha inteligência, certo? Do que adianta eu fazer universidade? Do que adianta eu fazer qualquer coisa? Mas o que aconteceu, Andrezão? Já que o pessoal não estava conseguindo ir bem no português e na matemática, o que a universidade faz? Abaixa o nível para conseguir pegar essa massa que não tem habilidades mínimas, ou pelo menos suficientes de português e matemática, e absorve elas. Aí o que acontece? O sujeito ele sai do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, com nível de quinta série, e sai da universidade como tivesse terminado o ensino médio. Porque a universidade é o caminho, entendeu? É o caminho, não o caminho do emprego, isso que eu acho muito importante, não é o caminho do emprego, do dinheiro. É o caminho da felicidade. É muito mais do que isso. Sem universidade, o cara ele já imagina o que, Andrezão? Nossa, eu vou chegar numa rodinha, vou falar que eu não tenho diploma, o que, que vai acontecer comigo? Como as pessoas vão olhar para mim? O que, que elas vão dizer? Ai, credo, você é vagabundo, não sei o que, etc. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, o que acontece? É a velha história que eu sempre conto. Amiga minha, não é? Gastou 100 mil reais para fazer jornalismo e hoje está trabalhando com algo que não precisaria ter o diploma e a faculdade não acrescentou em nada, ou pelo menos em algo relevante, porque depois ela foi ler os livros por fora, nossa, aqui o pessoal só fala de esquerda, direita, não tem nada, entendeu? Mas é esse processo que acontece, que eu acho que ele é muito perigoso, não é algo assim para você se educar, não é nem essa imagem que nós temos, né, da universidade, é que é o caminho inerente para a felicidade que qualquer ser humano deve fazer. Você ia falar alguma coisa, André?
Sim, isso daí é tão verdadeiro que tem um fenômeno, eu entendo, né, assim, a pessoa conclui uma faculdade, mas isso, você falando essa questão específica, isso é tão verdadeiro, eu me lembro das festas de formatura, né, e é claro que, óbvio, não quero aqui ser o cara chato, pô, o cara terminou a faculdade, não pode nem comemorar, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que toda aquela estrutura, e o que se fala, o que se faz, é bem, aquilo ali mostra, comprova isso que você está falando, né. As pessoas parecem que agora, não, agora eu estou aqui eu vou dar o primeiro passo na trilha da felicidade. E isso não é verdade, isso não é necessário. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se pode ser que não, já mostra que o discurso não está muito correto. As pessoas depositam uma esperança, uma expectativa gigantesca em cima disso, quando a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, o mercado, tem estatística sobre isso, eu não vou poder citar ela exatamente aqui, mas assim, o mercado hoje, ele já contrata 30, 40, 50% das pessoas que conseguem executar o serviço e não necessariamente que tenham uma formação universitária. Você já tem esse fenômeno gigantesco no Brasil de uma massa enorme de formados que estão desempregados. Justamente por quê? Porque o diploma, a capacidade técnica não garante que elas sejam capazes de fazer o serviço, ao passo que, de repente, alguém que tem uma experiência na área é capaz de fazer e consegue executar ali o que precisa ser feito. E uma outra coisa que eu queria falar, que tem tudo a ver também com isso que a gente está discutindo, e é uma coincidência feliz, porque eu conversei com uma colega professora hoje mesmo eu conversei com essa colega professora, e ela me falou o seguinte, ela é uma pessoa que está numa posição hoje de gestão, e que está dando formação para professores, para pedagogos especificamente, né, para pedagogas, professoras que dão aula no que você chamou lá no início de primário. Essas professoras, então, elas dão aula ali de primeira a quarta série, né, para colocar nos termos exatos. E essa professora que estava conversando comigo, ela é professora de português, e ela estava falando para mim que ela estava, assim, passando ensinamentos de língua portuguesa, formação, né, formação técnica em língua portuguesa para essas professoras, porque são professoras que ali, nesse nível educacional, elas dão aula de geografia, dão aula de história, dão aula de português, dão aula de matemática, você dá aula um pouquinho de tudo, né? Até a quarta série e o cargo, a função e a formação de pedagogo garante essa capacidade. E aí ela estava falando, assim, do problema e até do horror, mas do desagrado dela, né, de como alguém, veja, alguém que está numa posição melhor, né, está numa posição de gestão, então, que de fato tem ali um conhecimento, vendo os problemas formativos dessas pessoas, vendo os problemas formativos dessas pessoas nesse quesito. Então, assim, ela estava horrorizada com os erros de português cometidos pelas professoras ali do primário. Então, ou seja, é exatamente isso que você estava falando, né? A pessoa passa pelo ensino fundamental, médio, ensino universitário, e ainda não vai virar professor, vai dar aula, e a fala dela foi exatamente isso. Eu, como professor de português, fiquei assim, horrorizada. Ela não usou essa palavra, mas é basicamente isso, ficou horrorizada com o fato de professoras ali de primário estarem cometendo ali erros de português, e aí ela falou para mim o seguinte, olha, se elas estão cometendo esses erros, é porque elas estão repassando, né? Elas estão ensinando esses erros para os alunos, isso é grave. Então, assim, passou por todas as etapas do ensino, né? Primário, médio, superior, e estão ali cometendo erros básicos. Então, assim, é nítido que tem alguma coisa muito errada aí, né? Tem uma coisa muito errada aí. Esse burocratizou, automatizou, né? Não, eu ganhei o diploma, agora eu sei, e de um ponto de vista burocrático, agora eu posso até dar aula, mesmo que, de fato, eu não saiba nada, né? Num nível de concurso público, né? O sujeito fez o concurso, passou, ele pode dar aula porque está escrito no edital do concurso. Mas isso também explica aquilo que eu falei agora há pouco, da questão do mercado, né? Por que que o mercado está rejeitando os diplomados? Porque, com certeza, em outras áreas, outros cursos, está acontecendo a mesma coisa. O cara vira engenheiro e não sabe fazer, sei lá, uma equação do segundo grau. Então, para que que o mercado vai absorver esse cara que ele tem o diploma de engenharia, mas ele não sabe fazer uma equação do segundo grau? Eu vou pegar outra pessoa que, mesmo que eventualmente não tenha o diploma, saiba executar um serviço. Claro que aqui o exemplo não é bom porque o engenheiro precisa ter CREA e tal, não é isso, mas vocês entenderam aí o exemplo que eu quis citar. Então, o negócio é muito, muito, muito grave, né? Eu acho que isso entra também no tema do fetiche, que é um tema que a gente já abordou e que passa apenas lateralmente aqui nesse podcast de hoje, mas que é o fetiche do diploma, né? O sujeito conclui a etapa burocrática do ensino superior, principalmente, que é aí que é o diploma, vai representar esse caminho para a felicidade, essa coisa toda, e ele acha que agora vai, e de repente agora não vai, né? Ele está defasado tanto no próprio ensino, como também na educação. Então, assim, o buraco é bem, bem, bem mais embaixo.
Exatamente. Aí, por causa disso, vai se justificar um monte de coisa, não é? Cotas para não sei o quê. Por quê? vem da ideia de que a universidade é o caminho da felicidade. Ah, porque os institutos de pesquisas dizem que quem faz universidade é não sei o quê, dizem que não sei o que lá, dizem que não é isso, dizem que é aquilo. Então, vamos colocar todo mundo na universidade, porque se nós colocarmos todo mundo na universidade, o que vai acontecer, André? Todo mundo vai alcançar a felicidade financeira ou não sei lá o quê. E o que aconteceu? Nada disso. Não é? Nada disso. Não aconteceu nada do que se esperava. Aí o que o sujeito vai precisar fazer? Vai precisar ter mais títulos, mais encargos, mais diplomas, vai ficar mais tempo na universidade. Não que eu acho que isso seja um problema, isso não é. Né? Desde que seja, de fato, a sua função. Um professor, um aluno, ele pode querer continuar na universidade justamente porque ele tem um bom projeto de pesquisa, não é? Não simplesmente pensando, né, que seria interessante para entrar no mercado de trabalho. Isso daí daria uma boa discussão, né? Na verdade, já está tendo a discussão. E a gente vê este problema acontecendo. Então, o ensino, ele também tem um outro aspecto muito importante que eu vejo que é a grande dificuldade de hoje. Adler vai falar que o ensino também continua em casa. Ele até reclama da falta de lição de casa que existe nas escolas americanas. Né? Evidente, né? Deve ter algum brasileiro que deve estar morando nos Estados Unidos e ele está falando isso de maneira genérica. Mas, pense o seguinte, se o aluno é o fim de toda a educação, não é? Então, ele também tem que exercer o seu raciocínio para ele descobrir como funcionam as respostas. Não é o contrário, não é o professor que é o objetivo último da educação. Isso, às vezes, se torna até um problema. Ah, porque a educação só existe porque o professor ele tem que estar lá para receber mais e para mostrar que ele é mestre, para mostrar que ele sabe de tudo. Ele pode ser tudo isso, mas ele não é o objetivo da educação. O objetivo da educação é a criança. E o objetivo da educação, conforme nós já falamos aqui, não é criar pessoas para servir uma ideologia, certo? E nem também servir ao mercado. Esse é um ponto muito interessante. Veja bem, a esquerda ela sempre critica, né? Não, porque a educação só vai servir ao capitalismo e não sei o quê. Porém, eles nunca criticam quando a educação serve para fins ideológicos, como acontece direto. Como acontece direto. O ponto que o Adler ele está levantando é o seguinte. Uma criança ela não tem que ter uma educação com fins mercadológicos, ou seja, ela deve ser preparada exclusivamente para o mercado de trabalho e mais nada, como é ênfase aqui no Brasil. Por quê? Porque se você aprender uma profissão na escola, ou se sua educação for somente para isso, para uma profissão, e se aquela profissão, André, ela simplesmente parar de existir? E se aquela profissão acabar, que nem a gente vê hoje, várias profissões acabando e surgindo novas? O aluno, como ele não teve uma educação com humanidades, como o próprio Adler fala, que é essa educação que ele tem as ferramentas básicas para ele conseguir simplesmente andar por várias áreas das ciências, não é? Ele conhece o português, ele conhece as obras clássicas, ele leu, ele fez lição de casa, ele conhece o teatro, não somente leu teatro, mas fez teatro. Ele não só conhece música, mas como teve música na escola. Correto? Ele vai criar mecanismos para ter uma inteligência que ele consiga simplesmente transferir de uma área para outra, se for necessário. Esse é o problema, porque muitas vezes quando você tem uma educação com fins mercadológicos, o que acontece? O sujeito vai lá, ele aprende a ser... a consertar videocassete. Não, o videocassete acabou, Andrezão. Você vai fazer o quê? Entendeu? Acabou, sei lá, mudou pro DVD. Então não é, ele não tem que aprender para consertar videocassete, ele tem que aprender o princípio de funcionamento de um sistema eletrônico. Entendeu? E aí ele em tudo, inclusive na própria matemática. Esse é o ponto principal que ele está falando aí. Por isso que existe uma diferença, e acho que essa crítica ela é muito mais válida do que a crítica da esquerda, só como, ah, não, o mercado não serve, mas aí, quando é para colocar ideologia na cabeça da criança, com o quê? Justificando que é pensamento crítico, entendeu? Quando é para ensinar a criança que a religião não presta, que a família não presta, e não sei mais lá o quê, colocar política também direto, não, que o Bolsonaro não presta, o Haddad não presta, sei lá quem, aí serve, entendeu? Aí pode. Então, nós vemos um duplo padrão aqui, que não é o caso do Adler. Ele fala assim, não, você tem que ensinar os conceitos gerais, não conceitos específicos, porque aí, qualquer área que ele for, porventura, se aventurar, ele vai ter essas habilidades.
Eu acho a diferença...
Pode falar.
É a diferença entre o que passa e o que é eterno, né? Então, os princípios gerais, eles são eternos. Agora, se você... Esse é o problema também da especialização extrema, que também é um contexto que a gente vive na educação atual, né? Ah, de repente, isso daqui já perdeu a relevância, né? E aí, se perdeu a relevância, você tem para onde correr ou não? Mas isso que você está colocando me lembrou uma coisa muito interessante que você... Eu assisti isso, mas se eu não me engano, você também citou isso. O professor Pierluigi Piazzi, né, ele conta de quando ele estava com o filho dele em um determinado momento. Eu não lembro da história completa, mas assim, ele estava com o filho dele, eles passaram diante de um lugar onde tinha uma frase em latim, né? E aí o Pier, ele leu lá e traduziu a frase em latim. E o filho dele falou, nossa pai, mas você aprendeu isso na escola lá atrás, né? E você ainda lembra? E aí ele fala, bom, mas é porque isso aqui eu aprendi de verdade. Eu não simplesmente passei por acaso nisso aqui, ou isso aqui é algo passageiro. Onde é que isso se cruza com o que a gente está falando aqui, né? Pegando um exemplo, isso que você acabou de falar, pegando um exemplo, mais uma vez, idiomático, né? É interessante, isso a gente só percebe quando a gente começa a tentar aprender e, de fato, aprender várias línguas, né? Então, quando você, por exemplo, você aprende latim, como o português vem do grego, do latim, ao aprender certas coisas de latim, você entende melhor certas coisas do português. E aí você vai pegando justamente esses princípios mais gerais, e não a... muitas vezes as pessoas acham assim que o tradutor, ele é um dicionário ambulante, né? Por exemplo, mas não é. Pelo menos o bom tradutor, ele vai ser um cara que conhece os princípios ali da gramática daquele idioma, entre outras coisas, o princípio da gramática daquele idioma, e claro, um pouco de vocabulário também, né? Mas assim, esses princípios, isso é a parte essencial, é a versão, é o que você deu o exemplo da parte eletrônica, né? Ou você conserta videocassetes, ou você conserta dispositivos eletrônicos. Então, exatamente. Dentro de uma lógica de idiomas, por exemplo, ou você conhece princípios gramaticais ali de um determinado idioma, e aí quando você, por exemplo, relaciona esse idioma com outros que tenham ali uma relação mais direta, e aí você percebe certas coisas, ou não, você decorou, é que tem um pouco a ver também com o ensino de idioma na escola, né? Você decora ali um pouquinho de verbo to be e tal, sei lá, do inglês, mas depois aquilo ali, né, não tá... Não, aquilo
isso é uma daí coisa... é o que o Moni Nasser falava, você finge que estuda e o outro finge que dá aula.
Sim, é e bem...
aula de inglês na escola é isso.
Educação é, né? Eu, como alguém que tá dentro desse universo, eu posso dizer tranquilamente que não, eu tenho dito isso em algumas aulas minhas abertamente, eu falo, gente, olha, educação, e aí, na verdade, o que as pessoas acham que é educação, que na verdade é ensino, e que também é ruim, sequer é educação, é ensino, e ainda por cima é ruim, virou uma grande disputa de terceiro lugar de Copa do Mundo. Eu uso essa metáfora para falar para o mundo. Sabe aquele jogo... Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, é o quarto e o terceiro colocado. Meu, ninguém quer ganhar aquilo. O cara entra em campo para cumprir tabela. Ele se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Tanto faz. A educação hoje, ela tá muito... Ela é a mesma coisa. O aluno vai para a escola também. Às vezes ali a família até acha que ele vai ser educado ou que ele vai ser ensinado. Mas na prática não vai nenhuma coisa nem a outra. mas ele vai fingir ali para obter uma nota, para passar de ano, e essa rede de aparências vai se retroalimentando.
E aí também tem um ponto principal, não é, André? Nossas vós, na quinta série, sabia muito mais português do que toda essa geração. É uma coisa impressionante, né? Mas esse é o ponto que eu sempre falo. Por quê? Entendeu? Por que um aluno que fica 12 anos na escola sabe menos português do que alguém que estava na quinta série, na geração dos nossos avós? Tem também, evidente, você tem o problema da falta de disciplina, o professor não tem autoridade, você tem uma outra série de problemas, mas também você tinha menos matérias. Né? Hoje, sei lá, tem 12, fiquei lá quantas eu tinha, né? Nem lembrava que era tanta matéria. Então você aprendia muita coisa, às vezes não dava tempo para você se dedicar a matérias mais importantes que você vai levar a sua vida inteira. Né? Do que adianta você aprender história, filosofia, geografia e não sei mais o que, se você não conhece o português? Não adianta, você não vai conseguir depois aprender durante a sua vida. História, filosofia, sociologia, que nem a gente fala aqui pro pessoal. Sem esse fundamento básico dado no ensino, você não consegue continuar a sua educação. E eu quero aqui complementar, voltando ao assunto, a gente só saiu um pouquinho, tá, André? Só saiu um pouquinho. Mas naquela parte que o Adler, ele vai falar uma coisa muito importante, e eu acho que isso é um bom sinal para todos nós. Ele fala que o jovem, evidente, ele é imaturo, ele não pode ter uma boa... ele não vai conseguir ser educado, porque educação leva uma vida inteira. Mas ele pode ser ensinado, e ele vai dizer a seguinte frase: somente maduros podem ser completamente educados. Abre aspas. Somente por meio das provações da vida adulta, somente com o alcance e a profundidade de experiência que contribuem para a maturidade, podem os seres humanos tornar-se pessoas educadas. As pessoas maduras podem não ser tão facilmente treinadas quanto os jovens, mas são mais educáveis em virtude de sua maturidade. Isso eu acho muito interessante. Né? Isso eu acho muito interessante. Sabe, às vezes eu vejo pessoas com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, que voltam a estudar. Não teve a oportunidade durante a infância por uma série de problemas. Eu tinha que trabalhar, os pais não tinham condição e por aí vai. Voltam a estudar nessa idade, né? 40, 50. E é uma das coisas mais maravilhosas. Eu vejo que o pessoal que dá aula, por exemplo, de português, matemática, tem um prazer enorme em dar aula para essa faixa etária. Por quê? A despeito deles terem a dificuldade natural, e evidente, o jovem ele tem mais facilidade, né, para pegar os conceitos, aprender português e matemática, eles já compreendem de fato a importância do ensino, e eles acreditam que em toda a sua educação, porque a educação não é só feita na escola, eles tiveram educação real, né, a educação da vida, é ali no trabalho, tendo que sustentar o filho, tendo responsabilidade, tendo que aprender a matemática, vendo direto como funcionam os juros do banco. Mas eles falam assim, peraí, dentro de todo o meu processo educacional, falta essa parte um pouco mais teórica, um pouco mais burocrática, que os meus filhos puderam fazer, eu não, mas eu vou voltar. E é uma maravilha, aí você percebe por que o Adler fala isso, porque isso é real. Isso é real, você percebe que as pessoas maduras podem não ser tão facilmente treinadas quanto os jovens, mas são mais educáveis em virtude da sua maturidade. Né? Então, a maturidade e a experiência traz para ele a importância dele aprender os conceitos certos. E veja que interessante isso também, André. Muitos ouvintes do nosso podcast têm esta virtude da maturidade. Porque eles perceberam o seguinte, olha, eu não fui ensinado na escola esses conceitos fundamentais sobre literatura, sobre a importância dos clássicos, o que é a política, enfim, o sujeito não pode ter sido ensinado por uma série de fatores. A gente sabe que a escola no Brasil ela tem o poder de fazer com que você não goste da educação. Mas a maturidade chegou e eles perceberam que não, peraí, eu tenho que me educar mais, eu tenho que aprender mais. Então eu vou ler, etc. Então você vai ver que é muito mais fácil, muito mais agradável, que nem nós estamos ali no Teatro das Ideias, ter uma boa aula, ter uma discussão, conversar sobre os clássicos, do que necessariamente um jovem. Porque muitas vezes, quando nós estamos falando de clássico, nós estamos falando de experiências de vida. Por exemplo, Aristóteles falando o que é felicidade, como buscá-la. Isso você precisa já ter muitas decepções para começar a pensar na felicidade. Né? O que é justiça? Você precisa estar no mundo da política, você precisa estar vendo o que está acontecendo com o seu país, você já deve ter sofrido uma injustiça. Você quer saber, então? Pode acontecer que realmente o sujeito, o mais velho, tenha até uma aprenda de maneira mais devagar do que com o jovem, mas com certeza, fatalmente, o proveito é muito maior. O proveito é muito maior, porque ele já sabe que ele está num processo de educação. Não é verdade? Então, por isso que eu sempre falo para o pessoal, olha, é o seguinte, não importa a sua idade, quanto mais velho, até melhor.
É o mais velho, ele pode não ter a agilidade, mas normalmente ele tem a vontade que o jovem não tem. Eu tenho também isso é uma conclusão bem baseada na experiência, e você falou, você deu um exemplo aí por coincidências da vida. De vez em quando eu dou aula para jovens e adultos, né? Que aqui em São Paulo chama EJA. Essa modalidade, educação de jovens e adultos. E eu vejo essa mesma coisa, você descreveu assim com uma perfeição extrema. É aquele público já mais velho, que por alguma razão a realidade bateu na porta e viu que precisava daquilo, e a vontade que eles normalmente apresentam é muito mais assim, significativa do que a do jovem, pelo menos. Mas um comentário rápido sobre esse tópico. Dentro da divisão entre ensino e educação, olha só que coisa, como é difícil para nós dentro do background cultural brasileiro, né? Então as pessoas elas vão para a escola achando que elas vão ser ensinadas e educadas. E elas acreditam piamente que aquele processo ali é um processo perfeito, né? Que quando o sujeito termina o terceiro ano do ensino médio, ou quando ele termina o último ano da faculdade, ele está finalmente ali educado. E aí, na verdade, a gente descobre que a educação se aproxima de uma completude com a maturidade. Então, culturalmente, a gente, por um lado, bombardeia todo mundo com a ideia de que você encerra a sua educação em algum desses ciclos, né? Seja no ciclo do ensino médio ou no ciclo do ensino superior. E quando, na verdade, quando a gente vai observar aí um ponto como esse colocado pelo Adler, a educação ela é um processo, né, um processo bem mais amplo do que uma burocracia pode delimitar, falar, não, termina aqui e o papel, esse papel aqui, que é o seu diploma, comprova que agora você está educado. Né, quando, na verdade, não. E isso já estava implícito nas ideias de Paideia, na ideia de Bildung, lá dos alemães que eu citei. Então, assim, culturalmente, a gente tem um quadro muito complicado, porque você tem todo mundo dizendo que educação é isso, aí a pessoa lá na sua inocência, ela acha que, bom, agora eu terminei, agora eu estou educado, agora eu estou aqui no caminho para o sucesso profissional, no caminho para a felicidade, e estou educado. Quando, na verdade, se ela acredita piamente nisso, ela nunca vai poder atingir a graus mais elevados de educação que só vem com a maturidade, né?
Exatamente, exatamente. Isso me faz me lembrar um pouco do paternalismo, André. Não é? Esse que você falou agora sobre a ideia de que a escola tem que cuidar de toda a educação. Você que está ouvindo agora, você só vai falar isso a partir do agora. A escola ensina, eu educo para o seu filho. Se você tiver filho, Você vai falar sempre assim, ó, a escola te ensina, eu te educo, certo? Porque a escola não pode passar tudo. E para a nossa própria vida também, a escola passou certos elementos, não é de ensino, e eu continuo a minha vida na educação. Até mesmo isso, não é, André? Por exemplo, todos nós aqui fizemos universidade. E o que acontece? Eu não parei. A universidade, ela, de certa forma, eu sempre falo que a coisa mais importante que a filosofia me deu quando eu estava na universidade foi instrumentos, ou melhor, foram instrumentos para continuar as minhas pesquisas quando estivesse fora dela. Não é? Normalmente é uma coisa que ninguém gosta muito, né? Aprender TCC, pesquisar bibliografia, porque o pessoal já quer simplesmente pegar o diploma e ir embora. Mas eu, de fato, eu creio que pelo menos isso um professor me ajudou muito lá com essa aula, que é como você montar a sua própria lista de livros, como fazer para continuar a sua própria educação em casa, sozinho, ou depois se você voltar a entrar numa instituição. Pelo menos isso eu aprendi de bom lá no curso que eu frequentei. Mas, evidente, eu sei que nem todo lugar é assim, e eu sei que nem todo professor que eu tive vocês podem ter. E aí esse processo é muito interessante, porque eu continuo, não é, meu processo educacional fora da universidade. Pretendo voltar, se Deus quiser, mas eu continuo, não parei. Esse é o ponto. Tanto é que os podcasts, não é, André? Estes daqui, por exemplo, sobre o Guia de Sobrevivência para a Leitura, o seu, a sua série da história da verdade, é uma parte do nosso processo educacional, fora, muitas vezes, de qualquer instituição de ensino. É a gente em casa, entendeu? É a gente continuando o nosso próprio processo educacional. Porém, o que eu acho que impede esse processo educacional aqui no Brasil é a ideia de paternalismo. Era isso que eu queria lembrar, a ideia de paternalismo, na qual o Estado, ele tem que cuidar totalmente da educação dos seus filhos, não é? Só que aí começou a ter um problema, porque quando começou a entrar ideologia de gênero nas escolas, aí os pais pensaram, opa, não pode cuidar tanto assim, não pode cuidar tanto assim. Então, essa ideia de paternalismo, ela já pressupõe na cabeça do sujeito de que ele não precisa fazer nada pela educação dos filhos. Porque a escola, ela vai cuidar de tudo. E se a escola não conseguir fazer com que o seu filho ou filho de alguém tenha o êxito necessário, então é culpa da escola. Os pais nunca têm responsabilidades. Isso é interessante, porque apesar da escola brasileira ser uma merda, isso não justifica também. Fato lá, o seu filho chegou com lição de casa, etc. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu falei na série Em Quarentena, volto a repetir sempre. O sujeito estava reclamando a vida inteira. Não, porque a escola é Paulo Freire, porque a escola é ideologia, a escola é não sei o quê, a escola não presta, a escola só transforma meu filho, não sei o quê. Tá certo. Chegou a quarentena, Andrezão. Sabe o que ele fez? Foi educar os filhos? Não. Ficou reclamando porque o moleque não voltou para a escola, meu Deus do céu.
E não vê a hora que volte, né? Tira isso de mim.
Paternalismo total. Entendeu? É como uma criança que também... Evidente, você tem que reclamar, mas esse tipo de atitude mostra que é apenas uma criança mimada que reclama dos pais. Não é? E não vai fazer, não vai mudar, não vai fazer nada. E eu vejo isso direto. Eu vi isso na minha quarentena, os filhos em casa, os pais reclamando do Estado, do Paulo Freire, não sei o quê, do Cássio Nunes e tal, e os moleques continuando burro, só ali no celular, só ali não sei o quê e tal, não educando os filhos, não ajudando nas lições de casa, não fazendo o moleque pensar, ó, seu filho chega, a professora falou isso, não, filho, não é assim, etc, etc, etc. Esse aspecto muito importante, e o André, que é professor, eu acho que você já deve ter reparado nisso, né? Assim, como é muito difícil os pais participarem da educação dos seus próprios filhos, né? Deixa tudo na mão do professor e só vai reclamar quando ele tira uma nota vermelha, né? Não, mas... vai reclamar com o professor ainda, vai reclamar com o professor.
Claro, claro. É, você tem aí uma transferência de responsabilidade, né? Então, olha, aquilo que eu falei no começo, né? As pessoas já culturalmente, elas já absorveram. Não, educação é responsabilidade do Estado mesmo, não tem nada com isso, né? Não tem nada a ver com isso. E bem rapidamente aqui, ano passado teve um caso desses, né? Era uma reunião de pais de fim de ano, e aí eu estava ali junto com outros professores, e aí eu vi uma professora falando assim, falando o seguinte para a mãe de uma aluna. Olha, mãe, você não pode vir só na reunião, na última reunião do ano, né? Que é para saber as notas, se tiver problema, reclama com o professor, se não tiver, teoricamente, tá tudo bem. Se o fingimento funcionou...
André, volta um pouquinho, você parou na parte que a professora tava falando com a mãe de uma aluna, porque caiu, sua voz saiu, por gentileza.
Ok, então eu tava numa reunião de pais de final de ano, junto com outros professores, e eu ouvi uma professora falando para uma mãe assim, então mãe, você não pode aparecer só na reunião de fim de ano, na última reunião, que é para saber se passou, se não passou, se tem algum problema, se tiver algum problema reclamar com o professor, e no fundo é para saber, né, se aquele fingimento que a gente falou agora há pouco funcionou, né, a filha fingiu, o professor fingiu e tudo deu certo, sim ou não, a reunião de fim de ano é para esse propósito. Mas a professora estava falando para essa mãe, olha, mas você não, né, a gente fala, recomenda que você venha em todas as reuniões. E aí, eu, para minha surpresa, ou não, né, eu ouvi a mãe falando assim, não, professora, é isso mesmo, eu só apareço na última e é só para saber o resultado final e acabou. Ou seja, e assim, isso já está altamente solidificado no imaginário das pessoas, né? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero só saber o resultado burocrático aqui no final. E acabou, né? E a pessoa acha que o processo se resume a isso, né? Se reduz a isso.
Exatamente. Esse é um exemplo muito interessante que a gente vê sempre, né? Aqui o Estado tem que cuidar de toda a educação, mas ninguém pode cuidar da sua educação além de você mesmo, né? Ninguém pode cuidar da educação dos seus filhos além de você mesmo. Não é? A escola cuida do ensino, você cuida da educação. E eu não me venha com justificativas, porque tudo tá uma merda, você tem que ser uma merda também. Isso não é justificativa, né? Já viu aquela lá que o cara fala assim, ah, já que você já tá no meio da merda, o que é um peido? Tem os caras que usam isso pra dívida, né?
Mas na verdade, eu gosto de virar a moeda desse argumento. Eu falo, quando tudo tá ruim, aí é que é sua obrigação ser bom. Porque se você não consegue ser bom nem quando tudo tá ruim, quando que você vai ser, né? Eu procurava, eu felizmente, assim, eu tinha essa consciência quando já eu era aluno, né? E aí eu tento replicar isso na medida do possível sendo professor. Eu falo, não, eu sei de todos os problemas, de toda a ruindade, de todo o demérito, mas se você não consegue fazer direito e ser bom nem no ambiente assim, em que tá muito mais fácil você galgar ali os degraus, pô, então é melhor chutar o pau da barraca, desistir de tudo de vez, né? Então, na verdade, é um pretexto para justamente ali, bom, mesmo nesse contexto aqui de ruindade, eu fiz o meu e cumpri a tabela fazendo o meu melhor, né? Não é para você se render ao meio, né? É para você lutar contra o meio.
Não, exatamente, um amigo até fala, ele fala assim, meu, ai, que na escola ensina isso, não ensina mais pra criança matemática ou português, eu falo, melhor ainda, né? Seu filho não vai ter concorrente.
Sim,
só você que ensina do futuro. Melhor ainda, entendeu? Esse negócio do o que é um peido pra quem tá na merda é muito usado também como justificativa pra quem tá com dívidas, né? Já tô com um monte de dívida mesmo, o que é mais uma?
O que é mais um empréstimo, né?
O que é mais um empréstimo? E por aí vai. Vamos continuar aqui, então? Então, conforme nós falamos até agora, a Adler vai apontar que o objetivo último do processo educacional é ajudar os seres humanos a tornarem-se pessoas educadas. Não é? Então, você vê que a educação ela é um processo. O ensino acontece na escola, é uma parte, né? O ensino é o estágio preparatório. Cria o hábito de aprender e proporciona os meios para continuar a aprendizagem. Isso é muito importante. O ensino ela é a ferramenta, ela é a parte que vai te dar meios para continuar a sua aprendizagem. E veja, essa série que eu fiz é justamente isso. Ela é um meio, elas são ferramentas para você continuar a sua aprendizagem. não é? Durante ao longo da sua vida. Nós já tivemos aqui bons feedbacks, não é? De uma série de pessoas falando como é que foi e tal, aplicando as dicas nos livros e por aí vai, mas isso você vai continuar ao longo da sua vida. Você vai ter que afiar, porque a gente só aprende a ler com eficiência lendo, entendeu? A gente só aprende matemática fazendo as operações. Não adianta ficar simplesmente olhando. Imagina um menino que quer aprender a jogar futebol e só fica olhando ali os seus coleguinhas jogando futebol. Não, isso não funciona. Ele tem que jogar futebol também. Ele tem que participar, né? Ele tem que, de repente, alguém dar um carrinho nele para ele saber como é que funciona, como é que é e como vai para frente. Tá? Então, nós fizemos tudo isso. Evidente, tem mais um episódio, mas é sempre bom explicar como um estágio, né, da sua vida. Você que ouviu, esse é o estágio da sua vida. Você não vai parar por aqui, você vai continuar para frente. Então, o Adler conclui que o ensino, seja básico, seja avançado, que não prepara o indivíduo para uma aprendizagem ulterior, fracassa, não é? Então, o que é o termo ulterior? Ulterior é, assim, uma aprendizagem que vai vir depois, uma nova etapa da vida que ele precisa aprender, tanto dentro de uma universidade, tanto dentro do teatro, das ideias. Se o seu ensino anterior não te deu isso, ele fracassou, tanto na sua própria vida. E a gente vê, né, vários fracassos desse no Twitter, né? O cara tenta ler, não consegue. O Paulo Freire, eu sempre falo, né? Não sei se eu que falo, o André que fala que Paulo Freire já não é mais já não é mais direita e esquerda, já é um princípio metafísico. Não é todo brasileiro nasce Paulo Freireano por natureza. Ele vai simplesmente tirando, né, o analfabetismo funcional dele ao longo da vida, é isso que acontece, não é?
Tá todo mundo Paulo Freireado, né?
Exatamente. Concluindo, então, as pessoas não conseguem ler livros mesmo depois de saírem das escolas, não é? Então, você veja bem, esse podcast, ele realmente foi feito por causa dessa necessidade, dessa demanda. A escola de muita gente fracassou. O ensino fracassou e eles não conseguiram ter habilidades para ler livros de filosofia, ler livros de história, ler livros de literatura, ler romance, contos épicos. Aí o sujeito, o que acontece? Ele olha para aquilo, eu me sinto o sujeito mais burro do mundo. Mas o que aconteceu? O ensino fracassou. Não deu para ele ferramentas necessárias para ele continuar o seu progresso. E existe uma diferença aí, por quê? O pessoal acha que o ensino, o aluno, ele conseguiu êxito do ensino quando passou do vestibular. Não. Porque o vestibular, conforme você mesmo disse do professor Pierre-Louis de Piade, é apenas você acumular informação. É a decoreba. Mas você não precisa saber realmente o significado das coisas. Desde que você decore e passe, é isso que importa. O verdadeiro ensino, a verdadeira aprendizagem, o próprio Adler explica isso neste livro, e o André explicou também ali no Teatro das Ideias, na sua aula sobre Platão, a verdadeira aprendizagem ocorre no processo de maiêutica, quando você faz com que o aluno, você professor, ou você pai, ou você que é um escritor, ou alguém que está ensinando alguma coisa, você faz com que as ideias, você é um parteiro de ideias, não é? Você vai fazendo com que a pessoa chegue às conclusões por perguntas, por exemplos, e ela vai começar pensando, nossa, isso realmente faz sentido, etc, etc, etc. Não, a grande dúvida de todo mundo na escola era para que serve equação de segundo grau na realidade. A gente não tinha essa resposta, mas nós tínhamos que decorar a informação, não é? Pô, mas se alguém inventou a equação de segundo grau é porque, aparentemente, tem algum condizente com a sua realidade. Ela foi feita porque alguém viu alguma necessidade, viu a realidade, pensou sobre aquilo. Mas não. Seu negócio é decorar e acabou. Então, existe esse problema. Não é? Nós não aprendemos a ler diversos livros. Nós aprendemos a ler um livro específico, com técnicas específicas, para ler aquele livrinho do Machado de Assis para passar na prova de vestibular tal. Você dá um outro livro para ele, o cara não sabe mais o que fazer. Ele fica perdido. Ele treme. Fica, ai meu Deus, eu sou o sujeito mais burro do mundo. Tenho medo desse... dessa capa aqui com 100 páginas. Para mim é a coisa mais absurda. Então não foi oferecido. Então a escola, ela, de certa forma, o ensino não foi bom o suficiente. Porém, se você sabe que o seu ensino não foi bom e você está ouvindo, por exemplo, esse podcast, o que, que você descobriu? Você descobriu que, tudo bem, eu não desisti mesmo que meu ensino não tenha sido bom. Eu sei que a educação continua sempre para frente, eu vou melhorar aquilo que eu não tive de bom na escola, que faltou, eu vou crescer e eu vou simplesmente superar as deficiências cognitivas que eu tive na escola. Cognitivas não, né? Cognitivas já é um pouco mais complexo, mas assim, aquilo que eu não tive na escola, eu vou tentar fazer agora de uma maneira mais eficiente, escutando podcast, correndo atrás de outras coisas e por aí vai. Então, esse podcast, ele justamente existe porque, infelizmente, André, é triste falar isso, é triste, mas ele existe porque o ensino fracassou.
Perfeito. E você sabe que, pensando no que o projeto do Teatro das Ideias é e o que a gente aí idealizou com ele, eu fico imaginando uma parte do público. Então, assim, a gente é muito feliz que as pessoas venham, né, ou cheguem até nós de alguma maneira e façam parte desse projeto, porque caiu a ficha para elas que elas precisam ler Aristóteles. Não importa se o cara já é... E a gente, isso é muito o nosso público, né? O cara é economista, é engenheiro, ou não é nada disso, é
telemarketing, dona de casa, sim, sim.
E a ficha desse cara, dessa pessoa, caiu. Opa, peraí, eu preciso ler Aristóteles, eu preciso ler Plutarco, eu preciso ler Platão. E o cara vem e topa, né? Topa entrar num projeto como esse, topa... Não, eu realmente preciso. A minha educação não acabou, não se encerrou, né? Eu preciso disso ainda. E então eu acho que isso também é uma prova... É uma prova involuntária, né? Ninguém fez isso para provar que o Adler estava certo, mas involuntariamente acaba provando que o Adler estava certo. Talvez a pessoa chegou até o Teatro das Ideias sem ter ouvido falar do Adler nunca. Mas a ficha caiu para ela em algum momento e falou: não, o que é? Peraí, os caras vão ler, explicar e discutir Platão, Aristóteles, Plutarco, Sêneca e por aí afora? Opa, eu preciso disso. Né? Eu preciso disso, e precisa mesmo, porque o processo educacional não se encerra, né? Ele precisa ter uma continuidade, com a maturidade ele vem ainda melhor, e etc, etc. Isso eu acho, assim, sensacional.
Exatamente, por isso que a gente começou esse projeto, e eu, com muita modéstia, acho que é o projeto mais ambicioso da internet brasileira, que é simplesmente ter aí este estudo, né, das grandes obras, né, que já passaram pela história da humanidade, né? Tudo que você não teve, você vai ter com a gente. São mais de 100 livros importantes ali, desde a história de... desde tempos homéricos. Evidente que essa primeira temporada nós só colocamos 22, correto? E a gente sempre fala uma coisa importante: a gente entende o seu ecossistema, a gente entende a sua vida. Talvez não dê tempo para você ler, ou você não quer ler, não tem problema. Nós não somos um clube... de assinatura de livros, né? Hoje tem muito disso, né? É clube de assinatura de livros, clube de leitura. Não é nenhuma crítica, não faço uma crítica. Porém, um clube de leitura, ele necessita que os seus participantes leiam um livro, não é? Para fazer uma crítica e cada um comentar, senão não tem sentido, né? Fazer um clube de leitura e por aí vai, né? Nós somos uma escola de formação cultural, então você não precisa ler, você pode acompanhar, porque você também aprende ouvindo. Porém, aprender ouvindo e lendo já te dá uma base maior sobre essas grandes obras clássicas que vão fazer diferença na sua vida e na sua realidade. Certo, meus amigos? O link está na descrição. Está lá, olivertalk.com/oliverclub, se você quiser entrar no Teatro das Ideias. Certo, meus amigos? Vamos então finalizar, mas antes, alguns avisos importantes, certo? Sábado agora...
às 11 horas da manhã, teremos a segunda e última aula sobre Aristóteles e Ética Nicômaco, o livro que fala sobre o que é a felicidade e como buscar, certo? Eu passei 7 perguntas para os alunos que acompanharam a aula até aqui. Se você não viu a aula, por favor, veja, porque eu vou responder estas perguntas agora nessa próxima aula, tá? Quem não consegue ver, a aula fica gravada. Eu resolvi fazer isso agora, porque aí a gente coloca perguntas para justamente quem está, o aluno ou a pessoa que está ali, poder também exercitar um pouco o cérebro se ele estiver lendo. Se ele disser, vamos dar alguma, né? Porque, já que o Teatro das Ideias existe por sua causa, não por causa da gente, né? Você é o objetivo último do Teatro das Ideias, né? Então, é umas liçãozinhas de casa, né? 7 perguntinhas, tranquilas, né? Quem leu, leu. Quem não leu, ainda dá tempo, certo? Então agora vai ser dia... Sábado agora. Que dia é sábado agora? Pelo amor de Deus. Dia 12, às 11 da manhã, correto? E domingo, agora também... Peraí. Sexta-feira também, não é, André? Sexta-feira, a gente tá fazendo o nosso programa agora, A Odisseia, né? A Odisseia, eu e o André... André e eu, nós entramos agora na barca de Ulisses. Vocês conhecem a história da Odisseia? Enfim, Odisseu ou Ulisses, né? Ele tem esses dois nomes, depende da versão que você está lendo, se é latino ou grega, mas enfim. Ele sai da Guerra de Troia e tenta voltar para sua casa, só que ele demora 10 anos. Ele pega a barca de Ulisses e ele vai, só que aí ele não consegue chegar, ele para numa ilha, ele enfrenta ciclopes, ele tem a famosa cena da sereia. Não sei se você lembra dessa cena da sereia que todo mundo, ninguém conseguia resistir aos cantos da sereia e Ulisses, ele simplesmente se prende, né? No, como dizem os portugueses, no caralho do navio. É, no cara... essa palavra mesmo, aquela haste, né? Do navio, ou o caralho, aquele negócio lá em cima, não lembro agora. Mas ele se prende, né? Então, o Odisseu, ele vai enfrentando muitos problemas até chegar em Ítaca. Não é? Ele fica 10 anos. Então, o programa Odisseia, que é ao vivo às 8 horas no YouTube, ele tem essa mesma intenção. Nós aqui, marinheiros deste mundo vil, precisamos chegar em casa, só que nós temos que enfrentar medusas, eu ia falar feministas, né? Medusas, ciclopes, demônios, um monte de coisa, notícias ruins, tal, até chegar no verdadeiro local de descanso. Então, a barca de Ulisses vai chegar aí para vocês nessa sexta agora. Fala, André, por favor.
Venha com a, né, a gente enfrenta aí os esquerdistas, petistas, feministas. Venha com a gente também, embarquem nessa.
Embarquem nessa. Essa, sexta-feira às 8 horas, então. Sexta-feira às 8 horas, a Odisseia, correto? Domingo, não, sábado às 11 horas, segunda aula sobre a ética de Nicômaco de Aristóteles, que fala como buscar a felicidade e como encontrá-la. E domingo agora, às 8 horas também, certo? Análise sobre o novo livro do Obama, certo? Às 8 horas, não percam. Será no YouTube, tá? Para quem quiser assistir ao vivo. Mas e também como isso... A gente tem uma série de livros esquerdistas aqui. A gente vai colocar também no podcast, se você quiser ouvir depois. Tá? Essa série ela vai pro podcast. Mas, quiser ver ao vivo, ir lá, presenciar, colocar seus comentários, ajudar com o superchat, dar um oi, um alô, etc. Vai lá, às 8 horas, neste domingo. Certo, André? Mais alguma coisa? Esqueci?
É isso, certíssimo. Aí falaremos aí da biografia, como você disse, biografia do Obama, Uma Terra Prometida. Interessantíssimo aí, na nossa tradicional live de domingo, com análises de livros esquerdistas.
Excelente, então próxima semana nós já iremos para o nosso último episódio dessa série. Não perca, avisa os amigos e eu encontro vocês no próximo horário, no mesmo dia e no mesmo canal. Muito obrigado, viu, André, pela sua participação.
Eu que agradeço, Oliver, é um prazer estar aqui compartilhando aí algumas experiências e conhecimentos com o nosso querido público.
Muito obrigado a você que também ouviu. Até a próxima semana. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.